As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas. É uma das notícias que infelizmente está a marcar a atualidade. Aconteceu no concelho de Santarém. Um homem de 50 anos foi morto à facada pelo próprio irmão. Aconteceu na tarde desta segunda-feira, localidade de Moita Pernes, tal como já a sublinhado concelho escalabitano. O Correio da Manhã adianta que o suposto agressor, de 46 anos, ficou no local do crime e entregou-se à Guarda Nacional Republicana, que agora já direcionou as investigações para a Polícia Judiciária. Estão por apurar as circunstâncias que estiveram na base desta trágica ocorrência, sendo que os dois irmãos viviam juntos. Refira-se que na chegada das forças de socorro ao local, já a vítima apresentava sinais vitais insuficientes para permitir a sua recuperação. O óbito foi mesmo declarado no local. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confessou ter ficado surpreendida com as recentes declarações de Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, dirigente que, recorde-se, colocou de parte um eventual regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça, depois de questionado pela ERT. Anabela Freitas, em resposta ao vereador Tiago Carrão, PSD, disse ainda assim que não se deve desistir de reivindicar esse serviço para Tomar, reforçando que aquela valência faz falta à população.
Eu também fui surpreendida, devo dizer, pelas declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas isso pode ser a opinião dele. Eu volto a dizer, acho que não devemos desistir naquilo que é a luta que ultrapassa qualquer partido de reivindicarmos as urgências médico-cirúrgicas para a unidade de Tomar. Aí, e permita-me, eu tenho esperança que as comissões municipais funcionem. A Comissão Municipal da Saúde, penso que há uma da Saúde, poderá aqui ter um papel também preponderante para que consigamos isso, sabendo que o caminho não é fácil, não é fácil, mas não podemos desistir, porque é isso que efetivamente faz falta à nossa população.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aqui na resposta às considerações de Casimiro Ramos, do CHMT, que descartou o regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas considera que algumas associações do Conselho de Tomar estão a abusar um bocadinho na forma apressada como pretendem regressar à normalidade, depois de uma fase mais complicada ao nível da pandemia. Em entrevista à ERT, a presidente da Câmara Nabantina adverte que a Covid-19 está apenas adormecida, alertando ainda para os casos de gripe A que se registam pelo Conselho. Numa análise ao impacto da pandemia no território nabantino, Anabela Freitas pede então mais contenção.
Primeiro grande impacto, para além das questões de saúde e das questões da economia das empresas, as associações. Portanto, as associações que vivem essencialmente daquilo que são as suas festas, que era uma fonte de rendimento, tiveram 2 anos sem fazer festas, e aquilo que eu noto neste momento é que grande parte das associações que só faziam festas no verão estão a fazer festas todos os fins de semana. Isso, por um lado, não é mau, mas por outro lado, pode levar, porque nós não nos podemos esquecer, o Covid, eu diria que está adormecido. Para além do Covid, temos a gripe A, e que deixa muito mais marcas. O Covid, esta última variante que tivemos, era praticamente uma constipação, não é? O que é certo é que a gripe A está aqui, tem uma sintomatologia mais grave, não é? E, portanto, temos aqui um conjunto de associações no sentido de quererem recuperar o tempo perdido, estão, no meu ponto de vista, a abusar um bocadinho. Nós temos estado, porque tenho que pedir licença especial de ruído, e que é competência minha, pá, não faz sentido estarem a fazer festas até às 5 da manhã. Portanto, eu nunca dou de licença até à hora que pedem. E, portanto, há aqui uma tentativa de recuperação que me parece legítima, mas eu acho que deve ser feita com peso contra a medida.
Ponto de situação de Anabela Freitas relativamente à pandemia em território nabantino.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, deteve 16 pessoas por tráfico de droga e uma por posse de armas proibidas, pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos, em operação que decorreu no Conselho de Almeirim e que visou a prevenção criminal decorrente da realização de um festival de música eletrónica. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a GNR confirmou ainda a apreensão de 384 doses de MDMA, 13 de liamba, 58 doses de HX, 11 de cocaína, 17 selos de LSD, 18 comprimidos de ecstasy, 3 facas, 1 punhal, 1 suqueira e 2 machados. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim. Um homem de 67 anos ficou sujeito à pulseira eletrónica, uma das medidas de coação aplicadas no âmbito de um processo relacionado com violência doméstica. O indivíduo foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria no seguimento de diligências de investigação, sendo que os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu, de forma reiterada, agressões físicas e psicológicas à vítima, a sua companheira de 64 anos, ameaçando-a com recurso à arma branca. Para além da pulseira eletrónica, o indivíduo está proibido de contactar a mulher e de se aproximar num raio de 500 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu mais de 200 quilos de pescada subdimensionada. No âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da GNR detectaram um indivíduo na posse de 220 quilos de pescada, sem que a mesma tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No seguimento da ação, foi identificada uma mulher de 38 anos, elaborado o respectivo auto de contra-ordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido à verificação de higiene, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial deste recurso.
Rádio R, informação.
Está apresentada a primeira edição do Festival Gastronómico Sabor do Zezer, iniciativa da Câmara de Ferreira do Zezer, neste caso em parceria com restaurantes e pastelarias daquele concelho. A ideia do Executivo, liderado por Bruno Gomes, passa assim por agregar num só evento todos aqueles festivais que o território ferreirense recebia ao longo do ano. Casos do lagostim, do ovo, da abóbora, da fava, das migas e ainda do peixe do rio. O festival será de 29 de abril a 13 de junho. A apresentação decorreu na Câmara de Ferreira do Zezer, na presença de Bruno Gomes e ainda de representantes dos 11 espaços comerciais que já disseram sim à iniciativa. Bruno Gomes justificou esta opção de agregar realizações.
Este executivo, este novo executivo, entendeu congregar todos os festivais que existiam anteriormente com o objetivo de lhe dar uma maior dimensão, uma maior projeção junto da comunidade, junto dos órgãos de comunicação social, e com isto também conseguir potenciar a gastronomia local e conseguir também que a restauração possa ter ganhos maiores com esta nossa decisão. Temos aqui, como podem ver, um cartaz que eu acho que também está muitíssimo bem concebido e que vem também um bocadinho na estratégia que nós temos, que é melhorar a imagem também do concelho, melhorar a imagem do município no que toca à comunicação. E este Festival Gastronómico Sabores do Zezer 2022 congrega essencialmente, são 7 pratos, em que temos o peixe do rio, que temos o axegã e também esta nova espécie que tem vindo a crescer em Ferreira do Zezer, no rio Zezer, que é o Lúcio Perca. Temos também o lagostim, a fava, o ovo, a abóbora e as migas. Pronto, juntamos então do dia 30 de abril a 13 de junho estas iguarias e sabemos de antemão que a nossa restauração trabalhará como ninguém e potenciará muitíssimo bem este festival gastronómico.
Festival Gastronómico Sabores do Zezer, de 29 de abril a 13 de junho. A Câmara de Ourém rejeitou as competências na área da saúde, posição justificada com o diminuto pacote financeiro que o Governo se propunha transferir numa primeira fase. Refira-se que esta negociação já conheceu desenvolvimentos com a elaboração de um auto onde os valores referentes a salários já estão atualizados, mas ainda assim há contas por acertar. Luís Miguel Albuquerque, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação sobre este processo, referindo que só na eletricidade há registro para um déficit na ordem dos 50 mil euros.
Ninguém pode obrigar a assinar uma coisa em que o município de Orém seja prejudicado. Demais não fosse de que tínhamos razão, passado uma semana depois de termos tomado esta decisão, chegou uma carta da senhora Ministra da Modernização e da Administração Pública, dizendo que os autos não estavam corretos e que iriam ser enviados novos autos durante o mês de março, o que só nos veio dar razão, porque os autos que nós tínhamos para assinar falavam ou tinham valores respeitantes a 2018. O novo auto está a ser analisado, mas eu acho, continuo a achar, que ele é manifestamente insuficiente para fazer face às despesas que iremos ter. Há algumas despesas, nomeadamente em termos de eletricidade, que já não estavam atuais e, de acordo com os últimos dados que nós tínhamos, já tínhamos um déficit de cerca de 30 mil euros. Hoje, com os preços da eletricidade como estão, calculo que o valor seja mais de 50 mil euros. E, portanto, aí é uma situação com a qual, obviamente, não podemos concordar, como também a questão dos arranjos exteriores do Centro de Saúde de Orém, que o ARS não nos está a dar qualquer valor, porque, efetivamente, já era a Câmara que suportava esses custos. Ora, se a transferência hoje é transferida para a Câmara, eles têm que pagar aquilo que nós lá hoje gastamos.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, aqui a justificar a posição do município em matéria de competência.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta sexta-feira que decorre em Torres Novas mais um festival gastronómico do Cabrito. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Vai decorrer em Torres Novas de 8 a 17 de abril a 31ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito, promovido pelo município torrejano. A iniciativa conta este ano com a participação de 34 restaurantes aderentes. Este ano, para assinalar o regresso do festival após a pandemia, o município disponibiliza também uma caixa transportadora em cartão alusiva ao evento. A iniciativa foi alvo de uma apresentação pública que decorreu no Mosteiro dos Leitões, em Torres Novas, na passada sexta-feira, 1 de abril. Este é um evento que visa contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos atípicos da gastronomia torrejana, que, como referiu na altura Joaquim Cabral, vereador do Turismo na Câmara de Torres Novas, pretende ainda apoiar o setor da restauração e captar a atenção do visitante para os aromas e sabores únicos da gastronomia local, uma iniciativa que este ano regressa, como referiu, em regime presencial.
O festival vai funcionar, portanto, em regime presencial, penso que em todos os restaurantes, em alguns também em regime de takeaway e também com entrega ao domicílio, salvo erro, em dois deles. Lembro que no ano anterior, que também funcionou bem, infelizmente, atendendo à pandemia que tivemos, no ano anterior foi só em regime de takeaway e entrega ao domicílio. De qualquer das formas, os restaurantes fizeram um balanço bastante positivo do evento, classificando globalmente de bom ou muito bom todos eles. Este ano temos aqui também os produtores locais, os produtores dos nossos vinhos, os responsáveis, os empreendedores da área da hotelaria e do nosso turismo de habitação e turismo rural, no sentido de todos em conjunto, em cooperação, também para estabelecermos redes de parceria, redes de negócio, eventualmente, porque não, portanto, contribuirmos para a promoção do nosso concelho, da nossa atividade turística no concelho. E é isto que todos em conjunto, acho eu, que devemos procurar fazer, valorizarmos uns aos outros e valorizar aquilo que é nosso. Isto contribui para a identidade do território, para a nossa promoção do território, para que tenhamos produto turístico, isto aliado, é claro, à valorização da nossa natureza, do nosso património natural, da nossa serra, do nosso rio, do nosso baúl, do Boca e Lobo.
O Festival Gastronómico do Cabrito segue assim para a sua 31ª edição. Começa nesta sexta-feira, estende-se até 17 de abril.
Rádio Web, informação.
O Centro Cultural Gil Vicente no Sardual está a receber as exposições Caminho de Fé e A Capela. No primeiro caso, estão em causa painéis de artistas do passado, telas da Santa Casa da Misericórdia. Já o projeto A Capela, patente no espaço Cada Terra, nasce um conjunto de trabalhos de alunos do Grupamento de Escolas Sardualense e que pode ser visitado até 30 de Abril. Está em causa um evento que, acima de tudo, pretende criar raízes entre a história e a tradição de Sardual e as faixas etárias mais jovens. Assim acontece há cerca de 2 dezenas de anos. A ERTS marcou presença na inauguração da exposição, à altura que serviu para a entrega de diplomas aos pequenos artistas e ainda para Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, reforçar precisamente esse papel fundamental da comunidade escolar.
Temos o projeto Capela, um projeto que me é muito querido, foi um projeto que começou no Departamento das Pessoas, ou precisamente na altura eu estava na escola, era professor nessa altura, e este projeto surge precisamente da necessidade de transmitir estes valores, este património material e imaterial às nossas crianças e aos nossos jovens, e que um local melhor para o fazer do que a escola. E assim foi, e assim já temos cerca de 20 anos de projetos de capela, muitos jovens desde o primeiro ciclo até mais tarde estão habituados a fazer estes desenhozinhos, e que depois haverá um júri que selecionará aquilo que entende o melhor para depois ser colocado numa das capelas da nossa vila.
A ERTS falou também com Ana Paula Venâncio, diretora do Grupamento de Escolas de Sardual, que nos explicou quais as bases do projeto A Capela.
Sim, este é um dos projetos que se desenvolve há mais tempo no Agrupamento de Escolas de Sardual. É um dos projetos também, se calhar, que é mais querido pelos alunos e que eles trabalham de forma mais empenhada. Nós aqui neste projeto tentamos sempre aliar o contexto local e as tradições do concelho aos conteúdos das disciplinas de oficina de artes, comunicar com o arte, para haver aqui uma simbiose e os conhecimentos não serem adquiridos de forma descontextualizada, porque entendemos que eles aprendem assim com muito mais facilidade, e simultaneamente estamos aqui a contribuir para o enriquecimento desta Semana Fantástica, aqui a Semana Santa de Sardual.
Centro Cultural Gil Vicente no Sardual, aqui já a receber as exposições integradas na Semana Santa. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de destacar algumas notas de índole cultural que irão decorrer durante este mês de Abril. Para começar, gostava de destacar o regresso do Mercado da Estrelinha, promovido pela Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que decorrerá nos dias 8, 9 e 10 de Abril, numa edição especial de Páscoa. Sexta e domingo decorrerá das 10 às 18 e no sábado das 12 às 22 horas. Outro destaque que não poderia deixar de assinalar. 10 de Abril, o povo é chamado a decidir se querem festa dos tabuleiros em 2023. Assim, como manda a tradição, vai realizar-se, conforme disse, no dia 10 de Abril, domingo, pelas 17 horas, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, a reunião do povo do Conselho de Tomar, para deliberar sobre a realização da festa dos tabuleiros em 2023. Como manda a tradição, caberá aos tomarenses tomarem a decisão de realizar ou não a festa no próximo ano, mantendo a sua regularidade de 4 em 4 anos, bem como, e em caso afirmativo, procederem, à escolha do mordomo. Uma vez tomada a decisão de se realizar a grande festa, começa de imediato o trabalho de preparação, com mais de um ano de antecedência necessário para pôr de pé toda esta imensa estrutura que envolve, de uma forma ou de outra, a esmagadora das famílias do nosso concelho. Não fosse esta a nossa festa maior. Destacar também que no próximo dia 18 de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que será assinalado com várias atividades ao longo do dia. No NAC, um núcleo de arte contemporânea, que se situa na Rua Gil Avô, atrás do CTT, irão realizar-se 2 sessões do ateliê de pintura, com visita ao espaço. É não perder. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até ao dia 8 para o e-mail nac@cm-tomar.pt. Da parte da tarde, a moagem, a portuguesa, no complexo cultural da Ovada, vai abrir as suas portas, onde poderá apreciar algumas oficinas tradicionais e criativas ao vivo e onde será apresentada a segunda fase do projeto A Moagem Fábrica das Artes, que irá iniciar ainda este ano. Por fim, à noite, a Igreja Nossa Senhora da Graça, Misericórdia, acolhe a peça de teatro Sermão de Santo António aos Peixes, no Espaço Zero Artes Comunicantes. Temos aqui um dia cheio. No dia 25 de Abril, haverá também na Praça da República a mostra de venda de doces tradicionais, denominado de Doce Passeio Doce, das 15 às 18h30, com animação musical, Rua Doce, às 16h, a cargo da Programação Cultural em Rede Cultura na sua rua. Durante também todo o mês de Abril, temos mais uma edição de Tomar e dos Conventos, doçaria tomarense a realizar nas pastelarias aderentes. A lista das pastelarias aderentes pode ser consultada no site ou nas redes sociais do município. Abril é ainda também um mês internacional da prevenção contra os maus-tratos na infância. Assim, a Junta Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais mais uma vez assinala este mês através do programa Junta Anima Sénior, com os laços azuis elaborados pelo Clube de Tricô e podem ser vistos em vários edifícios pela cidade de Tomar. Deixo-vos assim algumas sugestões para este mês de Abril. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Sara Costa com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.